estamos conversados sobre a hipocrisia dessa frase e do que é o atestar recorrente daquele que é um soundbite para as televisões portuguesas e não um contributo para a melhoria da lei das comunicações eletrónicas, que é isso que o Partido Socialista faz e que é isto que o Governo, a opção que tomou ao trazer este debate, fazê-lo assim. E quero também ir ao atraso, porque o atraso, é a verdade que existe, e é melhor não negarmos quando existem atrasos, mas percebermos que existe aqui, não se trata de qualquer excepcionalidade portuguesa. E por isso, permitam-me dizer que o atraso tem a ver necessariamente com a especial complexidade técnica e jurídica do tema, que é bem demonstrativa no facto de existirem hoje processos da União Europeia aos Estados de Espanha, Croácia, Letónia, Lituânia, Irlanda, Polónia, Roménia, Eslovénia e Suécia. Isto demonstra bem que não existe qualquer excepcionalidade portuguesa na matéria. Existiu sim também uma crise, porque se é verdade que já existia atrás do Estado português, somou-se uma crise política que veio a criar uma barreira e um obstáculo adicional à transposição atempada. Mas isto não deve obstar a que se faça o debate sobre este novo enquadramento jurídico das comunicações eletrónicas e que se retome esse trabalho que já foi feito na anterior legislatura. E o principal objetivo deve ser que as telecomunicações são um instrumento fundamental, a concretização da estratégia para o mercado único digital na Europa, e é isso que aqui fazemos. Por isso, frisar que a opção do Governo nunca pretendeu encerrar a discussão ou colocar um ponto final naquelas que eram as questões sensíveis e que motivam os debates mais acalorados na temática das comunicações eletrónicas, seja no respeitante aos pedidos de fidelização, à abstenção de informação dos operadores a consumidores, aos pacotes de serviços ou até à densificação de conceitos necessários para a correta aplicação da lei. Esta opção pretende reforçar a capacidade e o esforço da conformação legal do legislador nacional do modo mais amplo possível. E é isso que nós aqui fazemos. Por fim, senhores deputados, se o Governo optasse pela opção distinta, o que faria era uma coisa diferente, que era, em vez de dar uma opção ao Parlamento ter um poder real de conformação, era remeter esta Casa e a Assembleia da República a mais um poder de validação da proposta apresentada e não um poder de acrescentar contributos. E por isso, é isso que nós contamos com todos os deputados, sejam únicos representantes dos partidos, os diferentes grupos parlamentares, para construirmos e densificarmos este quadro das comunicações eletrónicas. Por fim, o Partido Socialista gostaria que esta proposta pudesse deixar-se em votação para ser aprofundada em especialidade, que é o mesmo que também propomos à iniciativa do PAN, porque existem várias das soluções que estão alinhadas com aquela que é a proposta do Governo e que beneficiariam de um processo em especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, peço à Sra. Secretária da Mesa que comunique a admissão de um projeto de lei que irá por arrastamento ainda nesta ordem do dia. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Deu a entrada atempadamente o projeto de lei número 90, que consagra o dever das instituições procederem à abertura de procedimento concursal para as funções desempenhadas pelos doutorados quando se verifica o termo do contrato. Obrigada.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Discutimos hoje aqui uma proposta que já foi discutida na Assembleia da República, na Generalidade, na anterior legislatura, cujo debate não ficou concluído porque a legislatura cessou. Ou neste momento, porque o PS quis que a legislatura cessasse, melhor dizendo. Mas a questão que gostaria aqui de colocar relativamente a este debate prende-se com o seguinte: tendo já iniciado na anterior legislatura, inclusivamente, um conjunto de audições, tendo inclusivamente havido um conjunto de pareceres, suscitando um conjunto de dúvidas e de críticas, porque é que o Governo não aproveitou esse trabalho e não o incluiu já na proposta que agora traz à Assembleia da República? A questão é que traz a mesmíssima proposta, mas ignorando tudo aquilo que já foi o trabalho realizado pela Assembleia da República. Pode muito bem o Sr. Deputado vir aqui dizer que quer fazer um amplo debate na especialidade, mas porque ignorou aquilo que já foi feito? Porque foi ignorado. E este, de facto, é um problema quando estamos perante uma proposta proposta que não dá resposta àqueles que são os problemas do nosso país. Uma proposta que está mais preocupada em ir ao encontro daquilo que são as imposições da União Europeia, ao invés de responder às necessidades dos cidadãos no nosso país, que em várias regiões continuam a não ter um serviço de qualidade no setor das telecomunicações. É uma proposta que transpõe uma diretiva, como é aqui dito, constitui mais uma peça para avançar com o objetivo de criar o grande e liberalizado mercado europeu de telecomunicações, cujos prejuízos da privatização e da liberalização estão aí à vista. Em primeiro lugar, para os cidadãos que têm cujo serviço é muitíssimo mais caro e com menor qualidade, mas também, em segundo lugar, não garante o interesse nacional nem o interesse público. A privatização e a liberalização só beneficiam as multinacionais do setor. E aquilo que é realidade relativamente a este setor é o seguinte: operadores privados que exploram um bem público, um regulador público sem responsabilização política, um Estado refém dos operadores privados e, para os cidadãos, custos mais elevados, regiões sem cobertura com qualidade na área das telecomunicações. O Governo traz uma proposta, como já aqui referi, que não tem em conta essa realidade, que para o Governo é mais importante, e vou abrir aspas, se é possível, aqui na oralidade, o direito à concorrência do que responder às necessidades das populações. Até reconhecem na própria proposta que pode haver as tais falhas de mercado, também entre aspas, mas depois, perante esse reconhecimento, não adotam medidas, aquelas que são necessárias para assegurar um serviço público de qualidade em todo o território. Portanto, senhoras e senhores deputados, para além das questões que já suscitámos, as preocupações relativas aos dados pessoais que também foram suscitadas e continuam a não estar resolvidas e que permanecem numa lógica de mercantilização que, de facto, assumem aqui preocupações maiores. Aquilo que importava debater relativamente a estas questões, e, Sr. Presidente, para terminar, é de facto, fica claro que esta proposta não dá resposta e que não é solução, e que a solução não pode ser o aprofundamento deste caminho, mas sim a ruptura com este modelo. A solução passa por um serviço público universal e não um mecanismo que aqui é dito para suprir falhas. A solução tem que passar, de facto, por um operador público que permita assegurar as infraestruturas e permita assegurar o acesso às telecomunicações a todos os cidadãos em todo o território com qualidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar o debate em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes. Dispõe de 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar gerir melhor o tempo desta vez. A deputada do PSD, a senhora deputada do PSD, Márcia Passos, é um pouco estranho sermos acusados de poder absoluto quando entregamos a mesma proposta de lei quando não tínhamos maioria absoluta. Há uma coerência do nosso lado, podem discordar, eu percebo que possa haver uma discordância generalizada das várias bancadas relativamente à estratégia do Governo. A estratégia do Governo pretendeu ser coerente, não nos podem acusar de tentar exercer o poder absoluto quando nós entregamos a mesma proposta de lei quando não tínhamos maioria absoluta. Em segundo lugar, senhora deputada Mariana Mortágua, não há, do nosso ponto de vista, nenhuma incompatibilidade entre fazer um bom processo de especialidade e não arrastar excessivamente este processo. A maior parte das audições, creio que já foi feita, durante 3 ou 4 meses o ano passado. Claro que o Parlamento é livre de ouvir mais, mas eu creio que já se chegou a um nível de redundância grande das questões abordadas, das questões que falta resolver, e nós concordamos que faltam resolver. Por algum motivo, nós há um ano exortámos a abertura deste grupo de trabalho. O Governo não se quer esconder atrás de nada. Nós exortámos que o grupo de trabalho fosse criado precisamente para que as entidades que foram ouvidas do grupo de trabalho antes criado pelo Governo viessem à luz do debate parlamentar apresentar as suas propostas. Algumas o Governo vai acolher, outras não, mas isso é da essência da democracia. Algumas vão ser acolhidas e a nossa relação com os partidos, com os grupos parlamentares e em particular com o grupo parlamentar do Partido Socialista será de inteira disponibilidade para rever algumas questões, sobretudo nos direitos dos consumidores, que me parece ser a matéria mais sensível e que será alvo de mais intervenção dos grupos parlamentares. Em particular, a questão bastante levantada sobre a CNPD e da remuneração dos dados. Estamos inteiramente disponíveis em rever essa disposição, ou eventualmente eliminá-la, e esperar, para mostrar a nossa inteira abertura para negociar e para melhorar este diploma. Este diploma veio como veio, precisamente para ser melhorado. Obrigado.
Vamos iniciar o novo ponto. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Aproveito para cumprimentar a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, as Sras. E os Srs. Deputados. E passamos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Proposta de lei número 3/15 do Governo, que altera o Código do Processo Penal e a lei número 5/2002 de 11 de janeiro, projeto de lei número 86/15 do PAN, corrige a legislação que concretiza a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 e aprofunda as garantias de proteção dos denunciantes, projeto de lei número 94/15 do Chega, criação do Estatuto do Arguído Colaborador e agravamento das penas aplicáveis aos crimes de corrupção previstos no Código Penal. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, que também aproveito para cumprimentar. Faz favor, Sra. Ministra.
Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, excelentíssimas senhoras deputadas e senhores deputados, na sequência da aprovação da Estratégia Nacional Anticorrupção, o Governo apresentou à Assembleia da República uma proposta de lei com o objetivo de concretizar algumas das medidas formuladas naquele documento estratégico e visando assegurar uma aplicação célere, efetiva, adequada, mas também uniforme das soluções legais em matéria de repressão da corrupção. Neste contexto foi aprovada a Lei 94/2021. Sucede que ainda antes da entrada em vigor da Lei 94/2021, diferentes atores judiciários alertaram a opinião pública e os responsáveis políticos para as consequências práticas de algumas das disposições desta lei, previsivelmente causadoras de disfuncionalidades no regular funcionamento dos tribunais. A proposta que agora se apresenta pretende mitigar as consequências para o sistema judicial a que algumas das alterações introduzidas pela Lei de 2021 conduziram, obstando a bloqueios, entorpecimentos e constrangimentos para a organização e funcionamento da Justiça Penal. Uma dessas situações resulta da nova redação do artigo 40 do Código de Processo Penal, dado que o regime de impedimentos aprovado afunilou as possibilidades de intervenção processual posterior do juiz que tivesse intervenção no processo penal em momento anterior. A solução constante da Lei 94/2021 pretendeu ser deveras garantística, assegurando o princípio da imparcialidade do juiz, mas ao desejar que este intervenha processualmente livre de quaisquer concessões ou quaisquer juízos prévios sobre o arguído e ou sobre o objeto do processo, ampliou mais e além de tal forma os impedimentos previstos que esta nova redação poderia, na prática e no limite, paralisar ou pelo menos dificultar em muito o funcionamento dos tribunais. Com o aumento das situações de impedimento dos juízes, a probabilidade de, por exemplo, um juiz de instrução interveniente em sede de inquérito ficar definitivamente impedido de ter intervenção processual nas fases posteriores aumentaria de modo significativo, o que pode desorganizar o sistema de justiça, dada a multiplicação exponencial de substituição dos juízes, com o previsível adiamento de diligências, gerando ainda incerteza sobre quem deveria ser o juiz nos processos pendentes. O cenário seria, prospectivamente, mais gravoso nas comarcas de menor dimensão, onde o número de juízes colocados é naturalmente menor e em que, por isso mesmo, a indicação de juiz não impedido se revelaria mais difícil. Na solução anterior, na solução em vigor, mesmo intervenções dogmáticas e processualmente percebidas como inócuas, que não se põem necessariamente em causa os direitos, liberdades e garantias do arguído, gerariam impedimento. Mais além, seria possível que em certos atos unilaterais dos sujeitos processuais suscitassem a montante intervenção de juiz, nos termos do artigo 40, clamando-se por isso a jusante no processo pelo impedimento respectivo. Neste contexto, impunha-se resolver, de forma cirúrgica e com grande brevidade, as dificuldades suscitadas. E foi precisamente isso que o Governo veio fazer por meio da presente proposta de lei. Assim, em função das questões suscitadas, mantendo por candeia o princípio da imparcialidade enquanto emanação da estrutura acusatória do processo penal que se retira do artigo 32 da Constituição e em observância do princípio do juiz natural, vem o Governo recuperar aquela que foi a sua proposta para o artigo 40 em matéria de impedimentos processuais, obstante à intervenção do juiz que tenha formulado uma pré-compreensão em relação à responsabilidade penal do arguído, por ter de verificar a existência de fortes indícios da prática de crime, por força da aplicação de medida de coação dos artigos 200 a 202 do Código de Processo Penal, ou por ter presidido a debate instrutório. Mantém-se também o número 3.